Vamos ler uma palavra de Deus antes de pedirmos pela bênção do Evangelho de João, do 6º capítulo, a partir do versículo 60. Aqui está escrito: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam ou ficaram incrédulos e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Louvor e gratidão seja ao nosso Senhor por sua preciosa e santa palavra. Não apenas cremos que nosso Senhor conhecia todos os pensamentos de todos naquela época e se eles criam ou não, mas sabemos que Ele conhece ainda hoje o coração das pessoas. Ele ainda não mudou. Nós estamos revelados diante dEle e não podemos esconder nada. Mas somos tão gratos por Ele ter nos puxado. Caso contrário, sequer teríamos conseguido vir por conta própria. E por isso, só podemos oferecer a Ele repetidamente honra, adoração e gratidão e o louvor. Vocês sabem, também em nossos dias, as pessoas podem se ofender com esta ou aquela palavra que Deus fala em nossos dias. Mas os eleitos, eles não se ofendem com as palavras de seu Deus, mas se regozijam quando Deus fala. Eles se alegram quando Deus revela algo, o que lhe é agradável. E assim, também nós só podemos agradecer e louvar o seu nome por isso. Naquela época, isso foi um escândalo ou ofensivo. Talvez também nos nossos dias pode ser uma ofensa para muitos. Muitos reclamam sobre isso. Mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros crentes, eles não murmurarão, não tropeçarão. Se andarem na luz, não poderão tropeçar. Portanto, também somos gratos ao Senhor nessa noite e gostaríamos de pedir a Ele que habite em nosso meio nesta noite e nos abençoe da riqueza da sua graça. Agora vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações por essas horas da graça, por esse tempo da graça que ainda podemos ter, que podemos vir para juntos elevar o teu nome. Senhor, nós sabemos que tu reconheces os corações e tu sabes como nós pensamos. Senhor, tu estás em primeiro lugar para nós, Senhor. Nós louvamos a tua graça, que nos buscou e nos encontrou. Senhor, e o nosso anseio é que tu também, nesta noite, possa se encontrar conosco, a cada um que veio, Senhor, de perto e de longe. Outro, Senhor, que tem outras coisas em mente, não vieram. Mas nós, como teu povo, estamos aqui, ó Deus, para adorar e exaltar o teu nome. Ó Deus maravilhoso, tu conheces os caminhos de cada um individualmente. Tu conheces os pensamentos, Senhor. Nada está oculto para ti. Desde o início, Senhor, tu conheceste a cada um, Senhor, e sabe de cada um a respeito. Senhor, nós te adoramos e pedimos a ti, permaneça em nosso meio também nesta noite. Senhor, agora toma-nos como somos. Sim, receba os nossos lábios gaguejantes para ti mesmo, ó Deus. Nós chegamos como somos, Senhor, e pedimos não só por nós, mas por todo o teu povo, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs, e também por todos que estão enfermos, Senhor, que estão oprimidos, Senhor. Ó, meu Deus, tu conhece todos os corações, tu sabes como está com cada um. Portanto, colocamos tudo diante de ti, ó Deus, e sabemos que tu darás mais do que pedimos e entendemos. Receba o louvor e a adoração. Senhor, nós te agradecemos por também ter trazido nosso irmão são e salvo no nosso meio, Senhor. Abençoe-o nesta noite, Senhor. Ó, Senhor, fortaleça-o em espírito, alma e corpo, e a todos nós, Senhor. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos de ti cada vez mais, Senhor. Aleluia. Nós cremos, Senhor, que tu não estás longe, mas que tu se aproximaste de nós. Por isso, louvamos o teu glorioso nome de Jesus. Amém. Eu tive que pensar assim o que poderia acontecer em poucos dias. Um terremoto cobre 20 mil pessoas, aqui, lá, outra coisa aqui, outra coisa lá. Coisas acontecem que fazem chegar diante dos nossos olhos, bem perto, o retorno do nosso Senhor. Eu vi em Nova York, eu vi o que estava acontecendo em Genebra e pensei na palavra de 1 Tessalonicenses 5, que todos nós conhecemos. Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. As palavras principais do que se tratam foram paz e segurança. E temos que admitir, se não estivermos completamente enganados, que Gorbachev, ele pensou isso sinceramente. Um dos poucos, eu sei, o irmão Schmidt, quem vem desse sistema, perdeu a confiança para sempre, mas chegou a hora de julgar realmente. Por outro lado, tem que se cumprir o que Deus falou pela boca de todos os profetas, incluindo também pelo irmão Branham, que disse que a Rússia destruiria a América e ele somente viu escombros e cinzas. E se isso foi pensado sinceramente por esse homem, e disse que descartaria metade do arsenal sob supervisão se vocês não forem até as estrelas. E eu ouvi tudo isso. E depois de muitos anos, eu vi pela primeira vez televisão. Por que não? E se então a outra parte não responder, então podemos imaginar que pensamentos vêm lá em mente. E o homem disse a si mesmo: antes de você ir lá para cima, eu vou te mostrar aqui embaixo como vai, como segue. E também isso tem que ser assim para que a palavra de Deus se cumpra em tudo. Isso dá uma rota direta de 3 vias, um triângulo América-Roma e depois o Armagedon. Nos 2 primeiros, o russo sairá bem, no último, então Deus preparará o fim para ele. Sabemos de tudo isso. Nas montanhas de Israel, ou seja, no vale de Megido, ele encontrará o seu fim. Mas tudo isso tem que ser assim, porque está escrito nas Santas Escrituras. E se em Apocalipse 18, 3 vezes em seguida está escrito: ó grande cidade, em uma só hora veio sobre ti a calamidade e foste queimado e assim por diante, então isso também acontecerá. E as coisas chegarão rapidamente a um ponto crítico. E mesmo que eu escreva na nova carta circular com a palavra geração e explique um pouco sobre isso, eu não pertenço àqueles que pensam que o meu Senhor ainda demora para vir. Pelo contrário, eu pertenço àqueles que creem que o retorno do Senhor está muito próximo. Mas também para aqueles que creem que Deus se revelará mais uma vez, tem que se revelar mais uma vez, para que pelo menos vivenciemos o que os nossos irmãos vivenciaram no início. Simplesmente tem que chegar a esse ponto. Não há nenhum caminho para contornar isso. Mas hoje queremos fazer uma hora de oração. Na palavra que lemos, há mais para ser lido, como todos nós sabemos, já há muitos dias e anos. Senhor, a quem iremos? Anteriormente, nos foi lido, muitos ficaram para trás. Abandonaram o Senhor, não o seguiram mais. E então, Senhor, a quem iremos? Essa é a nossa atitude. Senhor, a quem, aonde iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. E nisso nós permanecemos nas palavras do Senhor. Mesmo que às vezes ou temporariamente estejamos lá com pessoas que talvez tenham ficado um pouco para trás, nós queremos seguir adiante com o Senhor. Não queremos nada feito, mas o agir de Deus na verdade e na fidelidade. Aqui está, e o Espírito é que cria a vida. A carne não ajuda em nada. Não importa o quanto nos esforcemos, vida divina somente Deus pode criar em nós, por meio da palavra e do Espírito. Todas as nossas próprias vontades e ações estão já dadas ao fracasso desde o início. Como será então quando virem o Filho do Homem subirem para onde estava antes? Se o que o Senhor disse antes foi um escândalo para eles, o que então será quando ele tiver subido? Eu mencionei anteriormente sobre um judeu com quem viajei pela metade dos Estados Unidos, da América, de Kansas City até Nova York. E pode-se ouvir já nas primeiras duas ou três frases que são judeus. E um grande privilégio para mim é sempre falar com um judeu. Mas quando então um judeu diz: não existe um Deus pessoal, e ainda segue assim adiante, então isso dói ainda mais. Se um pagão diz isso, então dizemos: ele é incircunciso de coração e ouvidos, o que ele pode fazer a respeito? Mas foi algo maravilhoso quando pude dizer a esse simpático judeu: se não existe um Deus pessoal para você, isso não significa que ele não exista para mim. E então eu dei o meu testemunho. E eu peguei a Bíblia e disse: agora você lê dos seus profetas, e nós lemos. Mas não perguntem como foi. As pessoas estavam olhando pela direita e à esquerda, e nós tivemos no avião um estudo bíblico. Se tornou para ele uma bênção. E para mim, naturalmente, porque pude dar testemunho do meu encontro pessoal com o Senhor. Davi já havia dito: o Senhor é o meu pastor, não um pastor, o meu pastor. Essa é a grande diferença. E então, naturalmente, ele veio falar sobre o que aconteceu no Terceiro Reich, e ele mesmo deu a resposta e disse: se Deus realmente está aí. E eu disse: você não está sendo perguntado, ele está lá, senão, não, você não estaria aí. Então eu vou aí com dureza, eu não deixo que fiquem esperando por mim. Mas eu simplesmente disse, ou ele então disse: se existe um Deus, então ele também tinha em seu plano o que aconteceu com o nosso povo. E ele foi um passo adiante e disse: caso contrário, o Estado de Israel talvez sequer teria surgido. E eu disse: chefe, aí nós chegamos no ponto do que se trata. E assim Deus guia tudo de uma maneira maravilhosa. Ele deixou dizer por meio de Moisés que ele dispersaria o seu povo e no fim dos dias traria de volta um remanescente. Eu deixei que ele lesse e ele disse: isso realmente está escrito? Eu disse: naturalmente, em Moisés. Ele disse: não pode ser. Sim, é verdade, é assim. E nós chegamos a falar sobre Messias e ele disse: ouça, para nós o Messias é um homem como qualquer outro, mais ou menos do tamanho do rei Davi. E eu disse: seria difícil para você crer que Deus, embora seja espírito, também possa se revelar em forma visível? Ele disse: não, isso eu posso crer. Com Deus, se ele existe, então para ele tudo é possível. Então, eu disse: então creia que ele se revelou visivelmente em Jesus Cristo? E então eu li para ele, ou ele, ou quem quer que seja, de Zacarias 13. E realmente chegou ao ponto que ele teve que admitir que tudo havia se cumprido em nosso Senhor. Mas ainda o cobertor está sobre os seus olhos. Ainda eles não podem ver. Mas quando chegar a hora, então eles verão. Eu tive que pensar em uma palavra do profeta Isaías. Aqui todas as coisas foram preditas, mas nós dissemos que queremos orar. Isso talvez seja a melhor coisa de todas, que sequer nos aprofundemos mais nas Escrituras, mas simplesmente oremos. E eu gostaria de pedir que não precisemos ser solicitados por muito tempo, mas que nos abramos diante do Senhor, como já conhecemos e já fizemos, para que o Espírito de Deus possa, sim, se inclinar e estar sobre nós e entrar em nós, e que a bênção de Deus possa ser concedida a nós em plena medida. Aqui, todos nós lemos junto: é o Espírito que cria a vida. Portanto, precisamos do Espírito de Deus, que cria a vida divina em nós. O ensinamento é algo maravilhoso. É necessário, é essencial, tem que ser. É como a estrutura, como a espinha dorsal de que simplesmente precisamos. Mas então, o Espírito de Deus tem que vir para criar vida em nós. E aqui está: é o Espírito que cria a vida. A carne não ajuda em nada. Isso nós reconhecemos. Vida divina só pode vir de Deus. E o Espírito de Deus cria a vida divina naqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, que receberam o perdão de sua culpa, que receberam a reconciliação e receberam, vivenciaram a salvação, nesses o Espírito de Deus cria uma nova vida divina. E então, atrás disso está escrito: as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Que maravilhoso! Que harmonia! Não apenas o Espírito, mas também a palavra acrescentada. E as palavras que eu lhes disse, ou vos disse, são Espírito e são vida. Quantas vezes já dissemos isso? Há um movimento carismático, eles só querem se mover, eles querem viver, mas não querem a palavra. Ambas coisas têm que estar presentes, a palavra e o Espírito. As palavras do Senhor são o Espírito e são vida. E o Espírito é que toma a palavra e cria a vida divina em nós pela graça. E nós somos gratos por não apenas sabermos isso, reconhecermos e lermos isso das Santas Escrituras, mas que também podemos vivenciar isso. Nós queremos vivenciar o que nós lemos nas Escrituras. O versículo 64 não pode se cumprir em nenhum de nós. Aqui está: mas há também entre vós aqueles que não podem crer. Isso não pode ser. Quem continuar a ler perceberá que isso vai até a Judas, que iria trair e, de fato, fez. Portanto, nenhum de nós tem que calçar esses sapatos. Não se encaixa em ninguém. Nós estamos aqui porque nós cremos, é verdade ou não é? Se não crêssemos, não estaríamos aqui. Eu disse ao nosso amado irmão antes da reunião: às vezes somos atormentados por pensamentos que também são do inimigo. Tudo o que nos deprime e quer nos destruir não vem de Deus. Há uma grande diferença entre Pedro e Judas. Quem foi algum dos grandes homens de Deus entrou em desespero? E eu sei, foi Moody, algum deles. E depois de 2 anos de desespero, ele quis tirar a própria vida, porque Satanás ficava lhe dizendo repetidamente: você é como Judas, você é como Judas, você é como Judas. E ele não conseguia explicar isso. E então ele encontrou-se com um homem de fé muito simples, um homem crente. E eles conversaram. E ele disse: ouça, o diabo que entrou em Judas cegou os seus olhos. Você não é Judas, mas Pedro. Você não traiu o Senhor. Você não recebeu nenhum dinheiro. Você não o entregou. Você simplesmente não teve a coragem de confessar a ele e apenas o negou. E quando esse homem colocou assim essa chave em sua mão, ele pegou a mão do Senhor e disse: isso está certo, então há misericórdia para mim. E o homem começou a chorar, e isso mudou toda a sua vida, porque ele percebeu naquele momento, compreendeu que o diabo queria destruí-lo, e de repente ele percebeu quem ele era e a quem pertencia, e então também se deixou ordenar corretamente. Também nós temos que fazer assim. Às vezes o inimigo vem e quer fundamentalmente destruir, até que não reste mais nada, até que queiramos abandonar a vida. Então ele ri. Então ele teria alcançado tudo o que ele queria alcançar. Mas nós não estamos aqui para sermos tirados da vida pelo diabo. Nós estamos aqui para sermos trazidos da morte para a vida por Deus. Pois assim está escrito, João 5, 24. Aquele que crê naquele que me enviou passou da morte para a vida e não entrará em juízo. Não entrará no juízo. O inimigo pode ter certas coisas contra nós e realmente querer dificultar nossa vida. Mas vamos crer, crer de coração, porque através disso nós honramos a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé seremos capazes de seguir em frente. Eu tenho um pedido a fazer e eu falo muito seriamente e sinceramente. Temos nosso irmão aqui hoje. Meu ministério é o ministério do ensinamento, da proclamação da palavra, como fui comissionado a fazer. Mas se temos um irmão em nosso meio que tem a fé para orar por nós, não importa o que tenhamos, então queremos aproveitar essa oportunidade e não deixá-la passar ao largo de nós. Então ninguém deve ficar para trás, ninguém deve pensar o que a outra pessoa está pensando agora. Esqueça todos os outros, nós estamos diante de Deus, nós queremos vivenciar a Deus, nós estamos aqui para que o Espírito de Deus possa operar na multidão comprada pelo sangue por meio da palavra de Deus. Portanto, vamos crer de todo o coração. Eu gostaria de pedir que simplesmente nos levantássemos, que nosso irmão viesse à frente e que orássemos por todos os que desejam oração. Não se preocupem. Se vocês têm fé, vamos levantar. Vamos levantar e vamos orar. E que então, quem sentir compelido a vir para a frente, deve fazê-lo. Nós vamos juntos orar como irmãos e Deus vai abençoar. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos de todo o coração. Nós te agradecemos por tua palavra, por tua graça, pela redenção, pela salvação. Nós te agradecemos por todos os teus servos, os profetas, por todos os apóstolos. Nós te agradecemos pelo irmão Branham, que colocou a tua palavra novamente no castiçal e, sem qualquer compromisso, a proclamou por revelação do Espírito. Nós te agradecemos por todos os irmãos, por todas as irmãs. Nós te agradecemos também pelos anciãos. Nós agradecemos a ti pelos irmãos servidores, que tu possas abençoá-los. Nós estamos unidos no teu amor, amado Senhor, e nós oramos por todos aqueles que beberam o cálice da salvação, que tu os guie, que tu possa transformar tudo para o melhor e seguir o teu caminho conosco. Nós cremos a ti, nós confiamos em ti. Ajuda-nos, fiel Senhor, e então seremos ajudados. Abençoa-nos, e então seremos abençoados. Tu também conheces as aflições de cada um individualmente, também os pedidos de oração do irmão da Itália que ligou hoje. Senhor, e todas as outras aflições, onde quer que estejam, Senhor, todos os pedidos de oração nós trazemos a ti, ao Deus Todo-Poderoso. E nós gostaríamos de ouvir em breve que tu te testificaste como o vivo, amado Senhor. Coloca-nos na condição para que a tua vontade possa ser feita por nosso intermédio. A ti seja adoração por tudo. No nome de Jesus. Amém.